Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Aleluia,
aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. Havia um homem rico que teve uma grande colheita e pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo e todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nessa noite pedirão a tua vida de volta. E para quem vai ficar tudo o que você acumulou? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus, filhos. Isto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Podemos nos assentar, irmãos e irmãs. E para quem vai ficar tudo o que você acumulou? Filhos amados, hoje estamos iniciando o mês vocacional. Cada domingo, com a graça de Deus, neste mês de agosto, vamos estar rezando por uma vocação específica, né? Hoje rezamos pelos padres, semana que vem, dia dos pais, vamos rezar pela vocação à família, pela vocação familiar. No terceiro domingo, vamos rezar pela vocação à vida consagrada. Irmãos e irmãs que se consagram como religiosos, para servir a Deus, seguir a Deus. E no último domingo do mês é dia do catequista. Vamos rezar pelos catequistas e por todos que vivem alguma função, algum serviço, algum ministério dentro da igreja, né? Desde os catequistas, ministros, servidores do altar, irmãos e irmãs que ajudam na caminhada da igreja, na liturgia, na limpeza, em alguma pastoral, enfim, todos os serviços dentro da igreja. E hoje nós estamos celebrando, neste primeiro domingo, Dia do Padre, porque exatamente hoje, 4 de agosto, a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, um sacerdote francês que foi colocado pela igreja como padroeiro, protetor de todos os sacerdotes, modelo para todos os padres. E aí vocês podem me perguntar: padre, mas o que São João Maria Vianney fez de extraordinário para ser santo, para ser designado como modelo para todos os padres? E eu digo a vocês, filhos, de extraordinário, ele não fez absolutamente nada. Nós não conhecemos na história de São João Maria Vianney grandes milagres, grandes sinais, grandes curas. Mas o que ele viveu de extraordinário foi a fidelidade à vocação, foi a fidelidade ao sacerdócio. Quem conhece um pouquinho da história de São João Maria Vianney sabe que ele teve grande dificuldade para ser aceito no seminário e iniciar os seus estudos filosóficos e teológicos. Porque, segundo conta a história, São João Maria Vianney era um pouco limitado intelectualmente falando, não conseguia aprofundar os estudos, guardar em sua mente aquilo que estudava, aquilo que aprendia. Exatamente por causa desta limitação intelectual, muitos seminários da França não quiseram aceitá-lo. Até que no norte da França, em Ars, ele conseguiu encontrar uma diocese que o acolhera e permitisse que ele fizesse esta caminhada, esta preparação ao sacerdócio. Alcançou, chegou ao sacerdócio, chegou a se tornar padre. Mas aí um outro problema aparece. Com a sua limitação intelectual, o bispo não tinha paróquia para designá-lo, para confiá-lo. Como aquela mentalidade, né? Onde eu vou colocar esse padre para que estrague o menos possível, para que não faça tanto estrago na igreja? Veja a mentalidade do mundo, né? O Evangelho, Cristo nos ensina que ele escolhe aqueles que para o mundo são incapazes, exatamente para confundir os sábios e intelectuais. Pois bem, o bispo designou uma paróquia lá no, na periferia, bem no canto da diocese, uma paróquia pequena em Ars, para que ele então pudesse conduzir o povo, pudesse conduzir o seu rebanho. E aí começam os grandes sinais de conversão, os grandes milagres que Deus realizara pelo testemunho desse sacerdote. Como o padre dizia, ele não fez milagres, ele não fez coisas extraordinárias. O que ele fez de especial, então? Simplesmente sentou no confessionário para ouvir pecados, para transmitir a misericórdia de Deus. Simplesmente celebrava com piedade e amor o santo sacrifício da missa. E aquele padre, intelectualmente limitado, aquele sacerdote pelo qual ninguém dava muita coisa, começou a ser sinal de conversão para milhares e milhares de pessoas. Ali, naquela paróquia de interior, na periferia da diocese, vinham pessoas de toda a França, simplesmente para se confessar e para participar da Santa Eucaristia com São João Maria Vianney. Pois, se era limitado intelectualmente, a fidelidade e o amor por Deus atraía muito mais. E era exatamente por isso, foi exatamente por isso, que ele, depois de ser declarado santo, foi designado pela igreja como modelo e protetor para todos os sacerdotes. Porque cada um de nós, não só padres, mas cada um de nós batizados, somos convidados, filhos, diariamente por Deus, a vivermos aquilo que a primeira leitura coloca como vaidade, nos afastarmos de toda a vaidade mundana, de toda a pretensão humana, para alcançarmos plenamente a comunhão com Deus. E isso só é possível de uma maneira: oração. Padre que não reza já está morto espiritualmente. Batizado que não reza já está fracassado, já está destruído espiritualmente. O que fez São João Maria Vianney ser santo foi a sua fidelidade, a oração a Deus e na vivência dos sacramentos. O que um dia nos dará a graça de vivermos face a face com Deus nos céus é exatamente esta viés: abandonarmos a vaidade do mundo, abandonarmos as nossas pretensões humanas para vivermos com fidelidade o nosso sim a Deus. Pois, como diz o Santo Evangelho, deste mundo, filhos, nós não vamos levar nada. Às vezes nos preocupamos tanto com o ter, o possuir, o ganhar, com o que o mundo vai pensar de nós. Nos preocupamos tantas vezes com as coisas que passam e não trabalhamos para aquilo que é definitivo, né? Eu repito, isso serve para vocês como serve para nós padres também. Às vezes a preocupação do padre é tão humana, tão mesquinha, tão mundana, que acaba se esquecendo talvez ou deixando cair na rotina esse grande privilégio, esta grande bênção que é poder estar unido a Cristo no sacramento da Eucaristia e tocar com as próprias mãos, experimentar com as próprias mãos a graça de poder erguer o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu sempre digo a vocês que nesse momento em que eu ergo o corpo de Cristo, nesse momento em que eu ergo o cálice com o sangue de Cristo, eu sempre rezo no silêncio do meu coração: que não seja minhas mãos, Senhor, a erguer o teu corpo e sangue, mas sejam tuas mãos a erguer a minha mão para o alto e buscar aquilo que verdadeiramente vale a pena, que é o céu. E isso deveria ser, esta deveria ser a pretensão, o desejo, a busca de cada um de nós. Não nos amarrarmos às coisas do mundo, mas buscarmos as coisas do alto, né? Tem aquele ditado que diz que o caixão não tem gaveta. Deste mundo nós não vamos levar nada, só o amor a Deus. E essa semana até li uma frase engraçada no Face, né? Mas que é verdade. Deste mundo a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva é uma muda de roupa, que nem somos nós que vamos escolher, alguém que vai escolher para nós, né? E é verdade. E às vezes a gente fica se apegando tanto às vaidades desta terra, às vaidades deste mundo. Quem dera lembrássemos sempre: somos pó, viemos do pó, e um dia ao pó retornaremos, para abandonar toda a vaidade e buscar, pelo exemplo de São João Maria Vianney, aquilo que verdadeiramente é importante: os céus. E aí termino com esta segunda leitura tão bonita de São Paulo aos Colossenses, quando ele diz lá no versículo 4 e 5, nos versículos 4 e 5: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vocês também aparecerão com ele, revestidos de sua glória. É essa, filho. É essa a nossa riqueza. É essa a nossa pretensão, o nosso desejo, o nosso querer. Aparecer com Cristo um dia em sua glória. A nossa glória não está neste mundo. A glória da minha vida é o carro do ano? É o valor da minha conta bancária? É o tanto de pessoas com quem eu me relacionei? Ah, eu tenho tantas mulheres, tenho tantos homens, tive isso, tive aquilo. Isso é glória para alguém? Não, isso é escravidão. escravidão do corpo, escravidão da vontade, escravidão do não consegue buscar aquilo que é essencial, que é fundamental. Senhor, liberta-nos todos, sacerdotes, famílias, consagrados e consagradas, todos que exercem um serviço dentro da igreja, liberta-nos todos das vaidades deste mundo, Senhor. E olha, filhos, essa tem sido uma oração constante. Não nos deixe cair na tentação do mundo. Foi domingo passado que nós rezamos sobre a oração do Pai Nosso, não foi? Exatamente sobre isso. Não nos deixes cair em tentação. Na tentação do mundo, na tentação de te abandonar, na tentação das vaidades, na tentação dos vícios, na tentação de tudo aquilo que me possa afastar de ti. Filhos, como eu sinto saudade de buscarmos novamente aquela intimidade com Deus. Como eu sinto saudade de buscarmos novamente aquela relação tão profunda na presença do Senhor que nos faz até quase tocar o mistério com as nossas mãos. Parece que tantas vezes a oração para nós é uma coisa forçada, né? A oração é uma coisa pesada. Eu rezo por rezar, mas cadê a minha intimidade com Deus? Eu venho por vir à Santa Missa, mas cadê aquela emoção que me faz quase sentir a presença de Deus em mim? Ou como nós rezamos a Santa Missa, perceber que Ele realmente está no meio de nós. São João Maria Vianney é santo, é protetor e modelo dos sacerdotes, porque ele vivia essa experiência de um Deus que não é um Deus longe, distante, mas um Deus que o conduzia. Ele sabia que sim, felizes são os humilhados. Eu sou humilhado porque eu sou intelectualmente limitado. Eu sou humilhado porque eu sou pobre. Talvez não saiba falar, talvez não saiba como agir. Mas aos olhos de Deus, eu sou a pessoa mais rica do mundo. E é nele, em Deus, que eu busco viver essa riqueza. Não aos olhos do mundo. Se eu já sou aplaudido nesta vida, eu perco a glória dos céus. Felizes são aqueles que são humilhados por causa de mim, do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Basta ler o Evangelho das Bem-aventuranças. Quem busca a glória nessa vida, perderá a glória na eternidade. Olha que modelo bonito de santidade que a igreja nos deu. Olha que modelo bonito foi colocado como exemplo para os sacerdotes. E por isso o padre pediu no início da missa: fala o nome do sacerdote pelo qual você está rezando, para que esse sacerdote, pela ação do Espírito Santo, possa se moldar cada dia mais, primeiro, à imagem do Cristo, sumo e eterno sacerdote, mas que todos os nossos padres, filhos, padres novos, padres já idosos, padres que estão no auge do seu ministério, possam buscar ser como São João Maria Vianney. Eu sempre digo a vocês, né, filhos, Deus que me livre, sair daqui dessa paróquia um dia e eu ficar conhecido, o padre Ricardo foi aquele padre que construiu, né? O padre Ricardo foi aquele padre que fundou pastorais, o padre Ricardo foi o padre... Algumas semanas atrás eu via um paroquiano falar isso de um outro irmão sacerdote, né? Aquele padre é muito trabalhador, ele não parava, né? O padre, ele fez tanto na nossa paróquia que nós sentimos muito quando ele saiu. Não é essa a alegria de nenhum padre, ficar conhecido por aquilo que ele fez. A alegria do sacerdote deve ser: nossa, que bom, aquele padre me ajudou a rezar. Aquele padre me trouxe de volta para Deus. Aquele padre me trouxe de volta para a igreja. Porque construção de que adianta? É importante, para termos um lugar mais digno de celebrar os dos mistérios da fé, para ter um lugar mais acolhedor, para vivermos a nossa fé, mas tudo isso aqui é pó e um dia vai cair. A igreja, ela não são as quatro paredes do templo. A igreja é Cristo no coração de cada um de nós. Um padre, todos os padres gostariam de ser lembrados pela fidelidade ao ministério. Que bom Este padre me trouxe de volta para Deus. Este padre me trouxe de volta para a igreja. Este padre me ensinou a importância da oração. Eu estava distante de Deus e este padre, pelo seu exemplo, pela sua fidelidade, pelo seu ministério, me trouxe de volta para a igreja. Não tem coisa melhor para um padre ouvir. Por isso é que eu peço, filhos, hoje, mais do que o padre oferecer o santo sacrifício da Eucaristia por vocês, mais do que o padre rezar por vocês, rezem pelo padre Ricardo, para que eu seja menos pecador, menos turrão, menos teimoso, que o meu coração seja menos duro e eu possa me abrir cada dia mais à oração e à minha fidelidade a Deus. Rezem pelos padres que se distanciaram de Deus. Acontece, padres que abandonam a oração e começam a se dedicar muito mais ao fazer do que ao ser. E aí deixam de ser pastores para se tornarem talvez engenheiros, construtores ou líderes políticos. Padres que usam muito mais o altar da igreja para falar de problemas sociais, de falar de políticos, de candidatos, do que falar propriamente de Deus e do Evangelho. Padres que, na fraqueza da carne, abandonaram o ministério, escandalizaram, pecaram, caíram. Como os padres precisam da oração de vocês, filhos. Como o padre precisa da oração do seu rebanho. Tacar pedra, o mundo já taca. Nós que somos ovelhas, rezemos pelos nossos pastores. Coloquem o padre Ricardo, o padre Jorge, o padre Núbio, o padre Valdir, os padres todos que passaram por essa igreja, coloque nas orações de vocês. Reze. E se tem algo no seu padre, no seu sacerdote, que você não concorda, que você não aceita, que você não taca mais pedra, dobra os joelhos e reze. Senhor, foi esse homem que o Senhor colocou como nosso pastor? Santifique o coração desse padre, para que pela santidade do padre nós possamos também ser santificados, para que pelo exemplo e testemunho do meu sacerdote nós possamos viver e compreender os mistérios da nossa fé. E repito, com o texto do Evangelho, pelo testemunho de um sacerdote, compreendamos que o que é mais importante é a riqueza dos céus, porque neste mundo todo o resto passa. Amém, filhos? Então vamos pedir a Deus, pela intercessão de São João Maria Vianney, a graça de uma vida santa.
Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Rádio Abarca, o amor de Deus pra você.